Trabalhar para o Senhor. Meu marido Cyrus e eu nos casamos no templo em 23 de maio de 2006. Antes de casar, seu trabalho no laboratório exigia que Cyrus trabalhasse aos domingos. Seu horário variava, mas geralmente ele trabalhava da meia-noite às 8 horas da manhã. Depois do trabalho, ele ia para casa para trocar o uniforme por sua roupa de domingo e então ia direto para a igreja, que começava às 9 horas. Ele continuou com esse horário de trabalho depois que nos casamos. Às vezes, eu ia sozinha para a igreja, porque ele ficava retido no trabalho. Sempre desejamos que ele não precisasse trabalhar no dia do Senhor. No primeiro domingo de junho de 2006, fizemos nosso primeiro jejum como casados. Oramos com fé para que Cyrus fosse abençoado com um emprego que não o obrigasse a trabalhar aos domingos. Poucos dias depois, por volta das 10 horas da manhã, perguntei-me onde estaria o Cyrus, porque ele geralmente voltava para casa entre 8 e 9 horas. De repente, um pensamento me veio à mente. Pode ser que ele tenha sido promovido. Cyrus finalmente chegou por volta das 11 horas. Quando entrou em casa, anunciou que tinha boas e más notícias. Disse-lhe que me contasse as más notícias primeiro. Ele revelou que teríamos de sair de Iligan, Filipinas, e mudar-nos para Panay, Filipinas. A princípio, não gostei da notícia, porque adorava as pessoas de nossa estaca. Eram bondosas conosco e nos tratavam como se fôssemos da família, sabendo que Cyrus e eu não tínhamos ninguém da família morando por perto. Quando perguntei por que teríamos de nos mudar para Panay, ele respondeu que era por causa da boa notícia. Seu chefe o havia entrevistado para outro cargo em Panay. Imediatamente perguntei não sobre o salário, mas se o emprego o obrigaria a trabalhar aos domingos. Quando ele respondeu, não, fiquei muito feliz. Abracei-o e disse a ele que aquele seu novo emprego era a resposta para nossas orações e nosso jejum. 2 meses depois, Cyrus começou seu novo trabalho em Panay. O Pai Celestial presta atenção a nós e nos abençoa quando exercemos fé e obedecemos a seus mandamentos. Sinto-me grata pelos princípios da oração e do jejum. O emprego de meu marido é uma bênção para nós. Hoje, ele tem tempo para magnificar seu chamado em nossa ala e o único trabalho que faz aos domingos é o do Senhor. Mary Jane Lumibau Suya, Filipinas.
Uma família eterna. Quando eu tinha 19 anos, fiz uma última visita a meus avós antes de partir para uma viagem humanitária de 3 meses no Equador. Meu avô tinha se mudado para um asilo de idosos porque seu estado de saúde estava piorando. Sofria de demência e outras enfermidades físicas decorrentes da idade avançada. Quando entrei com minha família no asilo, fiquei chateada por saber que aquela visita a meu avô provavelmente seria a última que eu faria. Sabia que ele acabaria falecendo enquanto eu estivesse fora e tive um sentimento de culpa por estar partindo. Pouco antes de entrarmos em seu quarto, um funcionário havia transferido meu avô para uma cadeira de rodas. Nós o empurramos até a área comum do prédio. Minha mãe estava conversando com um dos funcionários, enquanto minha irmã, de 16 anos, conversava com nosso avô. Ele não era mais o mesmo. A degradação de seu estado mental era bem evidente e ele parecia confuso. Quando lhe perguntamos quantos netos tinha, ele respondeu errado. Depois, nós o provocamos carinhosamente, fazendo grande estardalhaço sobre o número real de netos que ele tinha. Senti uma dor no coração de vê-lo assim, mas então, em meio à sua confusão e suas respostas incorretas para nossas perguntas, meu avô de repente disse: "Uma família eterna." Fiquei atônita. Um funcionário que estava por perto não entendeu o que ele disse, mas minha irmã e eu olhamos uma para a outra. Nós duas havíamos ouvido claramente. Ele então repetiu: "Uma família eterna." Dessa vez, nossa mãe também ouviu. Não me lembro de mais nada de nossa visita daquele dia. Tudo que sei foi que quando saímos do asilo, eu soluçava de tristeza e de alegria. Tristeza pelo homem que estávamos deixando para trás e que eu não voltaria a ver nesta vida. E alegria pela terna misericórdia daquelas simples palavras e da paz que me trouxeram ao coração. Sei que, a despeito do estado mental de meu avô, ele conseguiu externar pela última vez sua forte convicção e seu conhecimento de que as famílias são eternas. Pouco tempo depois, parti em minha viagem humanitária. Quando recebi a notícia do falecimento de meu avô, uma semana antes de minha volta, senti paz. Eu sabia e ainda sei que um dia voltaremos a nos encontrar. Graças às ordenanças do templo, as famílias são eternas. Por Kelly H. Muldrow, Utah, Estados Unidos da América.
A senhora não pode subir lá. Meu marido John era um homem bem grande. Ele tinha quase 2 metros de altura e pesava mais de 90 quilos. Para ele, as viagens de avião na classe econômica eram desconfortáveis, para não dizer dolorosas. Em agosto de 2006, fomos chamados para servir em uma missão de serviço educacional da igreja na Universidade Brigham Young, Havaí. Quando chegou a hora de voltarmos para casa, a ideia de ter que suportar o voo de volta para o continente nos assombrava. Na hora do embarque, ficamos muito contentes de saber que havia uma poltrona vaga na primeira classe. Por isso, pagamos a diferença da passagem dele. Ele poderia sentar-se numa poltrona confortável, com muito espaço para suas pernas compridas. Mais ou menos na metade do voo, decidi ir ver como ele estava. Ao aproximar-me da área da primeira classe, uma comissária de bordo ficou de pé na passagem para impedir que eu entrasse. "Posso ajudá-la?" perguntou ela. "Sim, gostaria de falar com meu marido por um instante", respondi. "Sinto muito", disse ela gentil, mas com firmeza. "A senhora não pode subir lá." "Mas ele é meu marido e quero apenas falar com ele por um minuto." Ainda impedindo minha passagem, ela declarou de novo: "Sinto muito, a senhora não tem permissão de subir até lá. Posso transmitir um recado a seu marido e, se ele quiser, pode descer para conversar com a senhora. Mas a norma é que somente os passageiros da primeira classe podem ficar nessa área." Fiquei atônita por um momento, mas vendo a persistência dela, voltei em silêncio para minha poltrona na classe econômica. Comecei a pensar nos 3 graus de glória mencionados nas Escrituras e citados pelos profetas. Lemos que Cristo visitará os que estarão no reino terrestre e que anjos ministradores visitarão os que estarão no reino celeste. Mas aqueles que estarão nos reinos inferiores jamais poderão subir para o reino celestial. Ver Doutrina e Convênios, seção 76, versículos 77, 88, 112 e seção 88, versículos 22 a 24. Refletindo sobre o que me havia acontecido, senti que tive um vislumbre de como será para os que forem para os reinos inferiores. Como eles se sentirão ao ouvir as palavras: "Sinto muito, mas você não pode subir para cá"? Uns 5 meses depois, meu marido morreu de câncer. O que me aconteceu no avião me dá um incentivo a mais para eu viver de modo a jamais precisar ouvir aquelas palavras de novo, ao menos não do outro lado do véu. Bonnie Marshall, Utah, Estados Unidos da América.
A felicidade não tem preço. Recentemente, fui ao banco para sacar dinheiro para pagar a meus empregados. Antes de receber o dinheiro do saque, pedi ao caixa que trocasse algumas notas de 200 soles por notas de 50. O caixa trocou o dinheiro para mim, mas achei que ele se enganara ao contar as notas. Ele me deu minhas notas de 50 soles e dei um passo para trás para esperar receber meu saque. Enquanto esperava, contei o dinheiro. Eu havia entregado 1.200 soles ao caixa, mas ele me devolvera 2.200 soles. 1.000 soles a mais. Naquele momento, senti-me tentado. Disse a mim mesmo que o banco tinha dinheiro de sobra. Mas eu sabia no coração que aquele dinheiro não era meu e precisava devolvê-lo. Momentos depois, o caixa me chamou para concluir a transação. Ele contou meu saque e, quando me entregou o dinheiro, perguntou: "Algo mais?" "Sim", respondi. "Eu lhe dei 1.200 soles para trocar por notas menores, mas você me devolveu 2.200 soles. Então, entreguei-lhe os 2.200 soles. Com as mãos tremendo, ele contou o dinheiro 2 vezes. Mal podia acreditar no que via. Ele olhou para mim e tentou falar, mas só conseguiu sussurrar 2 vezes: "Muito obrigado." Saí contente do banco. Naquela semana, eu estava preparando uma aula sobre vencer as tentações para os rapazes de minha ala. Foi maravilhoso poder compartilhar com eles o que me acontecera no banco. "Deve estar brincando", disseram alguns, fazendo graça. foram 1.000 soles que você devolveu. A felicidade não tem preço, respondi com um sorriso. Sou imensamente grato por essa experiência pessoal, que fortaleceu tanto o meu testemunho quanto o dos rapazes no tocante à importância de resistir às tentações. Abelino Grandes Castro, Peru.